marcas de uma igreja que arranca aplausos dos céus é quando a gente faz um negócio desse sendo completamente modelado, controlado, designado por Deus para a gente movimentar alguma coisa como as 50 formas de comemoração, para até hoje ter gente aí entregando alimento. E esse movimento não para nunca mais. É médico lá do posto de saúde, chegando com a sacolinha, falando aqui, ó, olha, é a menina da recepção chegando lá, olha aqui, ó. E aí daqui a pouco o nego aperta a campainha aqui da igreja, daqui a pouco chega mais um fardo de arroz, feijão. Esse movimento não para nunca mais. Amém, irmãos? E a glória é de Deus. Não pense outra coisa. Mas tem um jeito da gente fazer as coisas. Olha o que, que o texto bíblico vai fazer. Porque é possível uma igreja formada por pessoas humanas, mas que tiveram agora o encontro com Jesus, alegrar os céus. É possível. O apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos, verso 4 do capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função nesse exato momento, tem gente fritando pastel. Eu não teria jeito para fritar pastel, porque eu acho que ia dar problema lá naquele negócio. Mas tem gente que sabe fazer isso muito bem. Tem gente que sabe moer um caldo de cana. Tem gente que sabe ficar aqui na recepção. A Adriana e sua equipe de recepcionista, eles sabem o que eles estão fazendo. Quando a gente chega ali, eles abrem aquela porta para a gente. A gente fica feliz, sabe por quê? Porque é talento, dom de Deus. Amém? De gente que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas se propõe estar na porta de uma igreja para simplesmente abrir a porta para você e te dar um bom dia. Isso alegra o coração de Deus. Eu não tenho dúvida. Então, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, o meu coração não exerce a mesma função dos rins. Eu e você, como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, nós vamos fazer alguma coisa para alegrar os céus. Você tem talentos, você tem uma história de vida, você tem habilidades naturais, porque você é parte do corpo. Você é parte do corpo para agir naquilo que, irmãos, ninguém aqui é insubstituível, nem eu. Mas tem coisas que quando Deus olha lá dos céus e vê assim: ah, o professor está preparando a aula de EBD. Como eu já ouvi, para a glória de Deus, ele disse que a aula hoje foi muito boa. E já falaram: oh, assista a aula lá, ele disse. Deus olha assim: ah, ele está se esforçando, ele tem limitações, ele tem problemas, mas ele está fazendo o melhor dele, eu vou abençoar. Deus sente prazer em abençoar. Amém, gente? Deus sente prazer em abençoar alguém que muitos anos atrás não sabia fazer mais nada na igreja, mas sabia cavar buraco. E pessoas cavaram buracos aqui neste lugar para eu e você hoje estarmos aqui. Você não acha que os céus se alegraram com isso? Você não acha que um pedreiro todo bruto, todo mão calejada, vai eu furar buraco? Vou ficar cheio de ferida na mão, sabe? A mãozinha aqui de enfermeiro, o máximo que eu faço é pegar uma vassourinha para varrer em casa de vez em quando, mas uns pedreiros, uns caras brutos mesmo, cavando buraco, igual a gente viu aqui o pai da irmã Marilene, o meu pai também, entre outros irmãos, e vários cavaram buraco. Será que isso passa em branco? Será que os céus não param para poder ver coisas desse tipo? E falar assim: ah lá, trabalhou a semana inteira de pedreiro e no final de semana vai para a igreja para cavar buraco, porque eles estão olhando com os olhos da fé que um dia essa igreja estaria assim, com pessoas adorando e louvando o nome de Jesus. Você acha mesmo que os céus ficam inertes? Você acha mesmo que os anjos não dão uau, yes, glória a Deus? Você não acha que os céus se movimentam? Isso aqui na minha cabeça de Bob, tá, gente? Eu acho que quando eu chegar no céu, se lá no céu tiver leão, eu sempre falei isso com meus pais. Meu pai me mostrava umas fotos do céu num livro que ele tinha de ilustração, e no livro de ilustração tinha uns leões. Eu nem sei se no céu vai ter leão, mas se tiver, eu vou querer dar uma volta de leão. Sinceramente, subir no leão, dar uma volta no leão, vai ser barato. Minha cabeça de bobs. Não está na Bíblia, não, tá legal? Corta essa parte, Felipe, da transmissão. De novo, olha aí, ó. Mas, será que passa em branco o que você faz para a glória de Deus? Será que passa em branco você ter superado o que você superou? As escolhas que você fez favoráveis à tua vida espiritual? Será que os céus não se movem de alguma maneira a nosso favor? Diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o... Isso é movimento dos céus. Nós não estamos sozinhos. Nós não cultuamos anjos. Nós somos uma igreja cristocêntrica, sim ou não? Será que você não acha que os céus se movimentaram quando Marlon e a Sara pediram a bênção dos céus no altar do Senhor em casamento? Eles estão aqui. Dá um tchauzinho que o pessoal vê vocês. Eles casaram, fizemos uma cerimônia religiosa. Foi o primeiro casamento que fizemos lá no projeto social. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, para a glória de Deus. E eles estão aqui. Você acha que os céus não se movimentaram? Quando, de repente, a igreja sai daqui. A gente tem um cuidado muito grande com a questão de horário de culto, né? Que já está indo. Mas a gente gosta de acabar o culto na hora certa, mas a gente acaba o culto um pouquinho mais cedo e a gente vai lá para a porta da casa da Bruna e do Henrique para orar pelo filho deles, pelo Andrezinho, sim ou não? Será que a gente acha que os céus, não há um movimento nos céus? Eu participei de um projeto, eu ajudei a mobilizar algumas pessoas num projeto que médicos do estrangeiro vinham ao Brasil com o apoio da Marinha do Brasil, eles fechavam um navio e dentro do centro cirúrgico, em alguns hospitais da Marinha do Brasil, eles convidavam os pastores, pessoal, pai de santo, líderes comunitários, a procurarem suas comunidades crianças com problema de lábio leporino. Sabe o que é? Pessoas que nascem com uma deficiência no lábio e têm que fazer uma cirurgia de correção. E esses médicos vinham do exterior em parceria com profissionais da área de saúde, com pastores, com gente de comunidade, com lideranças no Brasil, para gratuitamente operar crianças e dar um sorriso para crianças que, se fosse na estrutura comum do Brasil, do nosso SUS, né, demoraria muito tempo para uma criança fazer uma cirurgia de lábio leporino. E quando a gente olhava assim para trás, assim, aquele montoeira de criança operada, e daqui a pouco, antes e depois, na foto, crianças sorrindo agora com um sorrisinho normal. Por quê? Médicos se reuniram voluntariamente, saíram de seus países e vieram ao Brasil para operar crianças que eles nem conheciam. Você não acha que há um movimento nos céus, não? Que nos céus, de alguma maneira, Deus faz assim, que negócio legal, não tenho como não abençoar, eu não tenho como deixar de derramar minha graça, quando, se eu, que sou gente, quando eu olhei para aquela criança com o lábio arrebentado, esfacelado, sai do centro cirúrgico com aquele rostinho perfeito de novo, se eu choro, você não acha que Deus abençoe um negócio desse, não? Deus abençoa, há um movimento nos céus. Então é possível que pessoas façam coisas extraordinárias que alegram os céus. E que poderia dizer, como diz o livro, os céus dizerem assim, bis, de novo, façam mais vezes. É assim, é para isso que eu criei vocês. É para vocês se ajudarem mutuamente. Não é para vocês estarem em guerra de Rússia contra a Ucrânia. Não é para isso. Eu criei vocês para vocês se reunirem em comunidade e vocês se ajudarem mutuamente. Que a dor de vocês, da Elane, do Jonatas, da irmã Cleusa, não é só a dor deles. Quando a gente se debruça em oração para orar pelos outros, será que a gente acha que Deus é tão pequeno, é tão frágilzinho que Ele não fala assim, esse negócio que esse pessoal está fazendo, que eu dei o nome de oração, porque foi eu que criei, move o meu coração, então eu vou abençoá-los. De alguma maneira. De alguma maneira. Porque nem sempre Deus faz aquilo que a gente quer. Mas como a gente acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, seja, haja o que houver, nós vamos acreditar que Deus, que nunca perdeu batalha, mais uma vez, de alguma maneira, Ele vai nos abençoar. Quantos podem dizer amém? Mas para isso nós somos membros de um corpo, para que cada um haja na sua área de atuação, para que ninguém carregue o piano sozinho. Eu tenho ido em outras igrejas e eu tenho comentado, para a glória de Deus, um pouco do movimento que Deus está fazendo aqui, do montoeira de gente que está ajudando, de um monte de gente que está se envolvendo no ministério, que de repente, para a glória de Deus, o Rodrigo me liga e fala: pastor, vou fazer um futebol, para a glória de Deus, tá, Rodrigo? Vou fazer um futebol lá na praça para poder a gente recolher e lota lá uma mala de carro. Você acha que Deus não abençoa um negócio desse? E eu tenho falado para as igrejas: ajudem seus pastores antes que eles estafem. Ajude os seus pastores a sonhar. Não reclama. Não, tudo bem que alguém me chama de maluco aí, mas eu acho que é o maluco, beleza, né? Acho que vocês gostam desse negócio, senão nem estariam mais aqui, né? Mas assim, compreenda que às vezes o seu pastor vai dormir e não consegue dormir. E quer ir lá para as 4 horas da manhã, ele manda mensagem lá no grupo dos jovens. No oficial eu não mando não, mas no dos jovens eu mando. Fala: gente, olha esse negócio aqui, encontrei uma música aqui, cara, seria muito legal a gente fazer... Depois eu te explico isso, se você quiser conversar. Uma balada gospel, onde a gente vai reunir a garotada para a gente dançar, para a gente brincar, para a gente se divertir. 4 horas da manhã. Sabe por quê? Porque não tem espaço para os nossos filhos na balada secular, no mundo, porque lá está com droga, lá tem prostituição, lá tem sexo fora do casamento, lá tem um monte de coisa que vai levar eles para o buraco. Será que nós não poderíamos uma sexta-feira reunir a galera na igreja para a gente curtir, para a gente dançar, para a gente brincar? Irmãos, Deus está dando sonhos a muitos de nós, pastores e líderes, mas as igrejas precisam vir junto antes que a gente canse, porque nós somos humanos, antes da gente estafar, antes do nosso coração pifar. Então aproveite o tempo, não perca tempo, anunciou, reaja, 1 ano de antecedência, dá um jeito, faz logo a inscrição, não fica para trás, porque se você ficar para trás, nós vamos ficar muito chateados, mas você pode aliviar um pouco a nossa dor. E se você não vai e tem condições de pagar para alguém, patrocine a ida no reaja de alguém. Esse ano a gente está pagando um preço, a gente escolheu um lugar ainda melhor. No ano passado foi muito bom, mas a gente deu um salto de qualidade também. Então o valor é outro, então a gente tem que se organizar logo. A gente tem que dar um jeito, fazer o parcelamento para ir pagando parcelinhas pequenas. Porque nós somos membros de um corpo. E se todo mundo fizer a mesma coisa, o corpo não vai fluir do jeito que tinha que fluir. Mas se nós nos dividirmos com sabedoria, um trabalha com as crianças, o outro trabalha na transmissão, o outro trabalha no som, o outro dá aula, o outro varre o quintal da igreja. Irmãos, eu louvo a Deus, porque ao longo da minha vida ministerial, nessa ideia de sermos membros de um grande corpo, existem pessoas talentosas que falam assim: pastor, no meu gabinete, quando chegam como membros na igreja, não me bota para orar não, em público não, porque eu não vou orar não. Eu não consigo, eu tremo na base. Pastor, não me dê o microfone. Mas, pastor, me dê uma vassoura e uma pazinha, porque eu vou varrer muito bem a igreja, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não que pegar no microfone seja problema. Mas existem pessoas que trabalham nos bastidores. Nesse momento, você não tem ideia da hora que algumas pessoas chegaram aqui para abrir a igreja. Quando eu cheguei, encostei meu carro ali, já estava a zeladora lá na rua, varrendo a calçada. Sabe para quê? Para você chegar e encontrar a igreja limpa. Você não acha... Ah, mas está ganhando dinheiro. Não, não é por causa de dinheiro, porque só o dinheiro não vale a pena. Você não acha que Deus lá dos céus, Ele não está olhando para a menina que está varrendo a calçada da igreja e falando: é minha serva, eu vou abençoar, porque ela faz para mim. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, e eu não vou me arrepender do que eu digo e sempre digo para os meus colegas pastores: a minha vida ministerial se mistura com a minha vida familiar, a minha vida ministerial se mistura com a minha vida particular. Eu não tenho hora para terminar o trabalho da igreja, é 24 horas, e eu louvo a Deus que seja assim. porque eu sei que eu faço parte de um corpo. Enquanto eu estou sentado preparando o sermão, enquanto eu estou com o meu joelho dobrado, orando pela igreja, pelas finanças da igreja, inclusive eu queria pedir a sua atenção sobre finanças da igreja. Não sei o que houve, esse mês nós tivemos uma queda brusca, só estamos no dia 8. Mas eu queria te pedir, e aí como um papo muito sério e muito franco, analise como é que está a sua contribuição financeira para a igreja. Nós temos contas que não conseguimos pagar ainda. Cuidado, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Pagar o reaja é pagar o reaja, que é outra coisa, porque senão a gente fica com um problema. E eu tenho certeza que Deus não vai permitir isso. Então, meu irmão, somos membros de um corpo, cada um fazendo a sua parte. E assim Deus vai se alegrando, Deus vai nos abençoando, os céus vão nos aplaudindo, por mais que isso seja meio assim, cara, será que é possível os céus aplaudirem pessoas? Acredito que sim. Porque os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, não é? Então, quando você ganha uma pessoa para Jesus, os céus se alegram. Há festa nos céus. Quando você se arrepende de um pecado, há festa nos céus. Quando você confessa um pecado, há festa nos céus. Quando você consegue se desligar do celular, quando você consegue falar, não, eu vou na igreja num culto de semana, os céus se alegram. Porque você não vai vir aqui para poder ouvir uma conversinha fiada. Você vai vir aqui para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus. É o mesmo Deus que fala lá ao seu coração, quando você dobra o seu joelho na sua casa, para você no seu íntimo orar a Deus. Porque nós fazemos parte de um corpo. A melhor metáfora, a melhor ilustração para a igreja foi a que a Bíblia deu. Que a igreja é corpo de Cristo, deixados para trás. Para serem anunciadores das verdades, para serem anunciadores da bondade e da fidelidade de Deus, para serem sal da terra e luz do mundo. Então nós fazemos parte de um grande corpo. Viemos de uma mesma raiz, e esta raiz se chama Deus, nosso Pai. Por isso, meus irmãos, assim também, verso 5, em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo para que cada um trabalhe na sua área. E cada membro está ligado a todos os outros. Desculpe a minha sinceridade. Nunca mais você vai estar desconectado de mim. Nunca mais você vai estar desconectado do irmão que está do seu lado. Um dia, você pode estar mais no ministério de louvor, mas nunca mais você vai estar desconectado, porque não tem nada nem ninguém capaz de desconectar você do corpo, porque o que nos conectou foi uma aliança eterna de sangue, e esta aliança está aqui representada na ceia do Senhor. Vamos lá, ministério de louvor. Por isso, cada membro está ligado a todos os outros. Você um dia pode até ir embora. Pode passar muitos anos da gente sem se ver. Mas para sempre nós vamos estar conectados uns aos outros por causa de Jesus. Isso é abençoador ou não é, gente? É claro que é, gente. Eu vejo com meu irmão lá do outro lado do Brasil, que eu conheci aqui na minha infância, mas a gente começou a cantar louvores lá nos juniores. E eu tenho anos que eu não vejo aquele menino. Hoje é um homem crescido, casado, com família, profissional. Ele está conectado do mesmo jeito no dia que a gente cantava junto, no Ministério Infantil dos Juniores. Sabe por quê? Porque eu fui convidado à mesa. Mas ele também lá, quando a gente ainda era junior, ele também foi convidado à mesa. E aí eu cheguei aqui, os irmãos todos, daqueles que já estavam aqui quando eu cheguei como pastor, já tinham sido convidados à mesa para cear com Cristo. E aí cabe aquela palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear. Esse é o convite de Deus. O convite de Deus é para que você tenha essa consciência. Todos nós que estamos aqui e que um dia nos rendemos aos pés de Jesus, todos nós que estamos aqui, que um dia confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, todos nós que estamos aqui, que um dia passamos pela profissão de fé e nos rendemos, dizemos, eu quero estar, ter essa consciência de conexão, e eu quero expressar essa conexão com os meus irmãos através do batismo nas águas, nós nunca mais estaremos separados, irmãos. Alguém me perguntou, e de maneira muito séria eu tive que responder, pastor, tem certeza que nunca mais eu estarei desconectado da igreja? Eu falei, tenho. Porque, pastor, mesmo que eu cometa um pecado daqueles assim, brutais, um pecado daquele que a gente não consegue contar para ninguém, e tem até vergonha de contar para Deus, mas Deus já sabe, mesmo que você cometa um pecado brutal, a Bíblia diz que nós temos um advogado. A Bíblia aponta para o nascimento de novo. Para eu e você que estamos conectados ao corpo e nunca mais estaremos desconectados desse corpo, nós nascemos de novo. Você pode até estar afastado da igreja, família, culto, você pode estar até afastado. Você pode até por algum momento estar fazendo alguma coisa que não combina com um cristão. Mas você é salvo, redimido pelo sangue de Jesus. O pecado não combina mais com você. É só uma questão de tempo para você voltar. É só uma questão de tempo do Espírito Santo te incomodar. É só uma questão de tempo para você estar constrangido. Já tive experiência de pessoas estarem fazendo coisas muito erradas e falam assim, cara, não dá, isso aqui é errado, me nauseia. O pecado é assim para nós que somos cristãos. O pecado não combina mais, não tem mais compatibilidade com a gente. Então a gente volta para o caminho do Senhor, a gente se rende de novo, a gente vem, pede perdão, a gente fala, Deus, me dá mais uma chance, mas a gente não consegue mais estar desconectados, porque o que nos conectou foi algo muito maior do que eu e você, e algo maior do que o meu e o seu pecado, que é a graça salvadora de Jesus, que é o favor imerecido de Deus. Se um dia você foi conectado ao corpo, nunca mais você estará desconectado. Então cuidado, ande vigilante, preste atenção nas suas atitudes, preste atenção nas coisas que você fala, nas coisas que você faz, preste atenção no que tem alimentado a sua mente, preste atenção na abordagem que você tem para com as pessoas que estão ao seu redor. Você é filho, você é representante, você é o embaixador de Deus nessa terra. Quando as pessoas olham para você, elas não veem simplesmente o Billy Graham, elas não veem apenas o Herodice, a Luciana, elas veem Deus, porque você é um representante de Deus na terra. Então você tem que se policiar, então você tem que analisar suas palavras dirigindo o carro quando alguém te irrita. Você também não acha que eu fico irritado quando eu tomo algumas fechadas aí na rua? Então eu tenho que me policiar. Por isso a Bíblia diz, orai e vigiai. Por isso a gente é cauteloso, a gente não sai falando pela emoção, a gente não sai gritando com as pessoas, a gente não sai esbravejando com as pessoas, a gente analisa melhor, a gente pensa, porque agora temos o Espírito Santo de Deus em nós. Quantos podem dizer amém? O Espírito Santo de Deus, ele não é um objeto particular de uma denominação ou outra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade de Deus que habita em nós para nos ajudar a ser corpo e a compreender o que é ser corpo de Cristo.